transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UFM. Por lá, você também pode mandar perguntas e comentários para os nossos convidados ao vivo hoje. Vamos começar com um som ao vivo do Baquetá, que encantou os londrinenses no primeiro semestre, quando esteve na cidade no Filo, para apresentar o premiado espetáculo Itã e Tal. Daqui a pouco, a gente conversa com os integrantes.
Reto do banto, reto do banto, sacoleja dessa moleca, sambando sambinha sapeca, sacoleja dessa moleca, sambando sambinha sapeca, sacoleja dessa moleca, sambando sambinha sapeca, sacoleja dessa moleca. Na quitanda tem moqueca e babá e mocotó, mas o dengo que eu tenho é porque bebe fugiló.
Chegou batucando,
vai daí.
Congo e Caetantã, uvucando todo bando,
uvucando todo bando,
uvucando todo bando,
uvucando todo bando,
uvucando todo bando.
Sambando sambinha sapeca, sacoleja beça moleca, sambando sambinha sapeca, sacoleja beça moleca.
Dia a dia são africanas.
Essa mistura é chamada por Lélia Gonzalez de português.
Salve Lélia!
Salve Lélia!
Aqui é tudo banto!
É tudo banto!
Ela pila no pilão, farofa canjicango, olha a baba do diabo.
Da banguela,
sim.
Só quer dengue e cafuné. Diz que é cachumba, mas é balela.
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 Língua, utilizando palavras africanas que se fala no português do Brasil. E a primeira é cochicha.
Cochicha.
A segunda é fuxica.
Fuxica.
A terceira é machixe.
Machixe.
E a última é Muxiba.
Muxiba.
E tudo junto fica assim. Cuxixe, fuxico, machixe, muxiba. Cuxixe, fuxico, machixe, muxiba. Cuxixe, fuxico, machixe, muxiba. Cuxixe, fuxico, machixe, muxiba.
Que lindo! Grupo Baquetal, vive a cores aqui nas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio El por lá. A gente está fazendo a transmissão por imagens. Você também é nosso convidado, a nossa convidada a participar, mandando perguntas para a Camila dos Santos, para o Maicon Souza, para o André Daniel e para o Preto Martins. Muito obrigada pela presença, uma alegria a gente poder receber vocês hoje aqui. Caiu uma chuva até forte, a van lotada de instrumentos, pelo menos umas 3 ou 4 viagens para descarregar uma parte apenas dos instrumentos aqui no estúdio, e à noite vai ter mais instrumentos lá no Sesc Cadeião, né? Que bom. Camila, obrigada. Preto, obrigada. Maicon e André Daniel.
A gente que agradece, Patrícia. É uma alegria voltar para Londrina, né? Uma cidade que a gente tem muito carinho, porque a gente sempre é bem recebido e bem recebido. E a gente tem voltado com frequência para cá. Então, que bom que a gente está aqui com o Etu de novo, porque a gente esteve aqui em 2022 estreando esse espetáculo com o Projeto Sonora Brasil, né? Na época foi uma transmissão só de gravação de vídeo, então hoje a gente espera a casa cheia para poder brincar, celebrar com as pessoas aqui da cidade.
E começa com uma música muito instigante, que delícia, é uma composição do próprio grupo, Camila?
Sim, Sambanto é uma composição do grupo, e a ideia é mostrar, né, quanta contribuição que a gente tem mesmo do continente africano e, sobretudo, do tronco linguístico banto aqui no Paraná, na nossa linguagem, não só no Paraná, né? No Brasil todo. Então, é uma música toda composta por música, por palavras do idioma, do tronco linguístico banto, né? São vários idiomas dentro desse tronco. Então, para mostrar que o que a gente fala, na verdade, é o português de Lélia Gonzalez, né? Muitas palavras que a gente usa são africanas e a gente nem tem noção.
E uma sonoridade maravilhosa, né? Fala um pouco dessa sonoridade, comentem um pouco pra gente dessa sonoridade linda, né? Dessas palavras do tronco linguístico banto.
O samba vem de semba, né? Que é uma palavra africana, então a gente pensa em samba, pensa em uma coisa só, mas ela não é uma coisa só, né? Foi catalogado assim, mais de 50 tipos de samba no Brasil. Então, pensar em África também não é uma coisa só. Então, os vários povos que vieram de lá, com várias culturas, tradições, línguas, idiomas, se espalharam no nosso país, recriando as culturas de diferentes formas, né? Então, a musicalidade africana é múltipla. O próprio samba se fez múltiplo com os instrumentos que se tinha em mão, os materiais para construir os instrumentos, o tipo de árvore, o tipo de pele, de qual animal, né? Então, é muito múltiplo, assim. E esse sambinha traz essa brincadeira com as palavras, com os ritmos, né? O arranjo a gente pensou também em texturas, assim, às vezes entra mais percussão, pandeiro, pele, às vezes só violão e voz para dar para entender os textos que a gente usa durante a cena. E assim se construiu o Sambanto, que tá no nosso disco. O Sambanto vocês podem ouvir no Spotify, no Deezer, Amazon, YouTube. Nós temos 3 discos lançados e o Sambanto está no nosso 2º disco.
Eu estava conversando antes da gente entrar no ar, o Preto Martins estava contando que ele é músico, mas também é técnico, e aí passou de técnico para integrante oficial do Baquetá há pouco tempo, até está tocando mesmo, você contou, há 3 meses, né? Conta um pouquinho dessa experiência maravilhosa, né, de já ser músico, mas atuar como técnico e agora tá também na linha de frente.
Então, bem legal mesmo, porque quando eu me mudei para Curitiba com a intenção de trabalhar com música, a ideia era tocar. Só que daí eu já produzia, já tinha um estúdio, já gravava, e foi isso que me possibilitou trabalhar e viver de música no primeiro momento, assim. E daí veio esse contato com o Grupo Baquetá, em que eu gravei o primeiro EP do disco, né? Assinei a produção junto com o próprio grupo, que também tem os dons de produzir seus trabalhos, né? E a partir disso a gente começou a construir essa relação, né? Bateu o santo. E a gente foi se aproximando, e nisso rolou esse convite para trabalhar como técnico de som, que era um trabalho que eu, na verdade, nunca tinha feito, mas que tinha muito a ver com o que eu fazia no estúdio, né? Que tem a ver com mixar o som, né? Equilibrar o som, mas tem toda a parte também técnica de montagem, né? E, mas foi uma, tudo, todo esse contato com o grupo sempre foi um aprendizado muito grande, assim, né? De estar nesses palcos, de estar nessas viagens. E aí agora, então, começando a tocar, foi uma experiência nova, muito rica também, no sentido de eu também já conhecia as músicas. Então, tipo, isso facilitou muito o processo, enriqueceu também, no sentido de, pô, aquilo já estava dentro de mim, agora eu só precisava pegar um instrumento e explorar e ver como que eu poderia contribuir, assim. E daí nesse processo de também voltar, né, a trabalhar como músico, né, que é algo até recente, assim, que eu tava mais nesse lugar de produtor e compositor, assim. Então tá sendo muito legal, assim, aprendendo demais com a estrada, com os palcos, com os shows. E, enfim, eu acho que era algo que faltava na minha formação, acho que é poder estar tocando num grupo assim, com tanta musicalidade, tanta percussividade. Tá sendo lindo esse processo.
Que bom. 1h42, não, meio de 42, você ligou a rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM. A gente está recebendo hoje aqui o Grupo Baquetá de Curitiba, que vai fazer um show no Sesc Cadeião logo mais 19h30. Eles foram selecionados por um edital Sonora Brasil, que esse ano valoriza a cultura banto, e estão se apresentando, e temos a alegria de ter a presença do Baquetá ao vivo aqui hoje no estúdio da rádio. Vamos de mais música? Daqui a pouco a gente conversa mais, a gente vai saber da parceria da Camila e do Maicon na vida e na arte. A gente vai saber que o André Daniel é amigo de adolescência da Camila, trabalhou no comecinho do Baquetá e voltou e tá há 10 anos. Vamos saber de tudo isso daqui a pouquinho, só que antes, mais música ao vivo aqui, Baquetá.
Vamos lá. Vamos de meu cabelo?
Vamos.
Então vamos lá.
Ei, você? Sim, você mesmo, que assim como eu tem o cabelo que cresce pra cima, certo? Seu cabelo é lindo, certo? Ele é herança de sua ancestral e seu ancestral.
Ok!
Seu crespo é de rainha. Seu crespo é de
rei.
Você é linda, você é lindo.
Valorize-se!
Meu cabelo é minha raiz, com meu cabelo sou feliz. O meu cabelo é minha raiz, com meu cabelo sou feliz. Black power, crespo enrolado, dreadlocks cacheado, box braids, peruca raspado, com trancinha e bem frisado. O meu cabelo, o meu cabelo, o meu cabelo. O meu cabelo é minha raiz, com meu cabelo sou feliz. Hey, ho, oh, hey, ho, oh, hey, ho, oh, hey, ho. Oh. Twist, pompom, tubinho, turbante, com penteado bem elegante, da cor e tamanho que puder, e até alisado se quiser. O meu cabelo,
o meu cabelo.
O meu cabelo é minha coroa, com ele fico numa boa.
O meu cabelo é minha coroa,
com ele fico numa boa. Com ele fico numa boa, com ele fico numa boa. Com ele fico numa boa, com ele fico numa boa.
Rádio Bambeira informa, sigamos conhecendo, comprovando e respeitando. Diáspora, liberdade e axé são as palavras que nos mantêm de pé.
Meio 8h45, Baquetá ao vivo aqui pelas ondas do rádio, na internet, no aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UFM. Por lá você também pode mandar perguntas para os nossos convidados, para a nossa convidada, a Camila dos Santos, o Maicon Souza, o André Daniel e o Preto Martins, eles que se apresentam logo mais às 7h30 da noite lá no Sesc Cadeião pelo Projeto Sonora Brasil. A Camila estava contando que o show estreou em formato gravado, que hoje é uma oportunidade da gente ter essa energia assim ao vivo, né? E conta pra gente o significado, Etu, né? Eu tava lendo, compartilha com os ouvintes, Camila.
Etu é nós, nosso, na língua Kimbundo, que é uma das línguas do tronco linguístico banto, né? Então é um show que celebra a musicalidade afro-paranaense, né? Que é uma musicalidade banto, né? Contribuição banto é muito forte e presente aqui no Paraná, em solo paranaense. E neste espetáculo a gente traz composições do grupo e também de outras pessoas que escolheram o Paraná como morada, por exemplo, o Petrus Cuesta, que era integrante do grupo Baquetá, tem composições dele. De Rosiane Santos também, uma grande musicista que morava aqui e que recentemente fez a passagem, né? Então a gente honra também e dedica esse show a Rosiane Santos, uma grande cantora negra que viveu aqui no Paraná durante um bom tempo. Também temos músicas da família Ferreira, que é da Congada da Lapa, né? Que é uma tradição, uma manifestação banto, ali na cidade da Lapa, que é perto de Curitiba, e que é uma manifestação muito invisibilizada, apagada na história do Paraná, né? Eu mesma fui conhecer, depois de adulta, na faculdade, né? Passei a infância toda sem saber que existia essa manifestação, que existe há mais de 200 anos, que é salvaguardada por uma família negra, né? E a gente vê que a família, na própria cidade delas, na Lapa, é invisibilizada, não tem acesso, não tem a visibilidade que deveria ter e os recursos que deveria ter, né, para mostrar essa tradição que é afro-paranaense, né? Então é um show que celebra essa musicalidade, que a gente não vem sozinho ou sozinha, né? Por isso que é nós, é Etu. É a gente aqui também como canal para todas essas pessoas que abriram esse caminho para a gente estar aqui hoje, né? A gente tem que sempre lembrar que esse chão só é possível a gente pisar porque foi calçado por mãos antigas, mãos ancestrais, mãos que foram escravizadas durante muito tempo aqui no Paraná também, que é uma história muito apagada, né, por um projeto aí chamado Paranismo, e que a gente está aqui para mostrar, dar voz e mostrar essa história, né, que é tão escondida da gente.
Você, inclusive, né, Camila, no Instagram do Baquetá, vocês recentemente receberam o prêmio Pretas Potências, categoria Artes Cênicas. O espetáculo é Caringana, Histórias de Áfricas, e um dos comentários do post de vocês no Instagram é que instituições de Curitiba não nos enxergam e que tem vários outros reconhecimentos, né, nacionais. Vocês receberam um prêmio também recentemente agora no Amazonas, né? Vamos falar um pouquinho disso?
Sim. É, o grupo está aí há 14 anos, né? A gente completa 14 anos esse ano. E tem sido uma trajetória, assim, de persistência, né? Porque o apagamento, ele é real. A gente participou de um edital recente, que foi o Crianças no Teatro, onde estreamos Itan e Tal. E, assim, não teve a visibilidade que deveria ter, né? E agora que a gente começou a sair do estado, sair da região sul, que a gente tem percebido a importância mesmo do trabalho, o reconhecimento desse trabalho, né? Que aqui a gente fica, assim, escondidinhas, né, na rotina, continuando o nosso trabalho, mas a gente também precisa entender que merece ter visibilidade, apoio, reconhecimento, né, e que ele não tem chegado, assim.
É um trabalho que não começou ontem, né, 14 anos de estrada é uma caminhada grande, sempre com esse recorte, desde o começo a gente teve esse recorte de falar dos saberes, né, dos povos africanos, afro-brasileiros e dos povos originários. Trabalhamos também com a questão indígena, que está na nossa raiz, que está na nossa família, na nossa linhagem. E parece que o estado do Paraná, a cidade de Curitiba, não querem esse tipo de questão em palco, em pauta, né, porque não reconhecem mesmo a presença, né, negra no estado, não reconhecem a presença indígena como deveria ser reconhecida, porque o estado do Paraná tem várias cidades, né, com nome indígena, o próprio Paraná, Curitiba, Paranaguá, tudo indígena, a grande maioria, mas o indígena como um bom selvagem, assim, um dinossauro que existiu há muito tempo atrás e que hoje em dia não existe mais. e os povos indígenas vivos e existentes, né, aqui estão sendo maltratados, sem direitos assegurados. Então, é uma questão bem profunda, assim, que afeta todo o Brasil, mas em especial no Paraná, de uma forma bem específica, silenciosa e violenta.
Você sabe que a presença dos indígenas crescente, assim, nas universidades, a gente tem nas universidades estaduais, né, uma lei estadual, nós temos 20 anos, isso na UEL, por exemplo, é muito bacana a gente poder ter essa convivência, inclusive a UEL, por meio da CUIA, Comissão Universidade para os Indígenas, ela mudou a forma de ingresso dos estudantes indígenas, existe hoje o que se chama de ciclo intercultural, o estudante indígena entra, ele faz um ano de várias disciplinas, só depois, ao final desse ano, que ele escolhe o curso que ele vai estudar, porque tinha uma desistência grande, então os professores, as professoras, junto com os estudantes, entraram, né, com esse projeto. A gente vê assim uma potência, né, indígena, mas a gente reconhece, né, o que você está colocando é muito importante, né, para reflexão. Aqui para vocês, uma pergunta da Janaína Ávila. Janaína é uma jornalista, ela tem um programa muito ótimo chamado Mundo Sonoro, que vai ao ar aqui pela Rádio UEL toda sexta, 4 da tarde, né, Ricardinho? Com reprise na segunda. Semana passada ela fez um programa lindo, só com temas palestinos, valorizando. Então a Janaína é antenadíssima, né, na cena, e ela segue vocês. Eu falei, Janaína, Baquetá vai estar na rádio ao vivo hoje, manda uma pergunta. Ela mandou, que lindo vocês na Rádio UEL. Eu queria saber um pouco sobre a pesquisa de vocês, se ela vai além da tradição negra no Brasil. Onde vocês vão beber na África, por exemplo? Pergunta Janaína.
Boa pergunta, Janaína. Então, o compromisso do grupo é dar voz, dar visibilidade, né, aos saberes africanos, afro-brasileiros, indígenas. E quando a gente fala de África, a gente fala de Áfricas e sua diáspora, né? Então, além aqui da... A maior parte da nossa pesquisa vem das manifestações afro-brasileiras, sim. Mas a gente tem... Eu tenho uma vivência, por exemplo, com danças do oeste africano, né, que fizeram parte da nossa pesquisa. Recentemente, também, a gente teve como direção musical do Itan e Tal o Nelson Sebastião, que também tem um estudo com o oeste africano, e também com outras musicalidades, por exemplo, da imbira, né, da kalimba, que vem ali da região de Moçambique. O Maicon tem desenvolvido também os estudos. Se quiser falar um pouquinho, Maicon, de onde você tem bebido dos instrumentos, das musicalidades que você tem pesquisado.
A pesquisa do grupo é bem vasta, né, enquanto diáspora, né, africana no globo, né, assim. Então, aqui a imbira, né, ela tem origem no Zimbábue, né, então, e tem vários países africanos, né. Essa imbira que a gente tá aqui, ela é tradicional, a afinação dela é do Moçambique, né. Então, foi um parceiro, um amigo nosso, pesquisador e músico que reside em São Paulo, Fábio Timbira, que através dele a gente teve contato com a imbira, né, que ele é artesão, né, e luthier, e a partir dele a gente teve esse contato direto com a imbira, né, que principalmente esse modelo aqui, ela é diferenciada, que ela tem uma captação, então foi um instrumento personalizado para o grupo, assim.
Dá para fazer uma demonstração individual aqui da imbira, Maicon? Você ia complementar os outros instrumentos, aí que bom que você pôde fazer essa demonstração para a gente sentir o som individual, assim.
Aqui a gente tem um outro instrumento que é o tambor falante, né? Tambor falante, que é um instrumento nigeriano, né? Mas também tem outras afinações e outros modelos, né, em diversos países, aí, como Senegal. E também, né, dentro da pesquisa do grupo quanto instrumento afro-brasileiro, a gente tem o atabaque, né? O atabaque, que é um instrumento que surgiu aqui no Brasil, né? E o surdo, que é um instrumento de origem afro-brasileira, mas que de origem banto também, né? com samba. E a pesquisa do grupo é bem vasta. Então, a gente tem a Camila, que tem a pesquisa com a dança, né, do Oeste. Eu já trago a vivência com o hip hop, né? Eu sou b-boy há 15 anos. Então, trago minha experiência, né, minha corporeidade. Então, a gente foi, a partir desses anos, né, a gente foi integrando o hip hop, assim, como ferramenta e como instrumento pedagógico, assim, dentro dos espetáculos, né? A partir dessa forma, assim, que...
Lembrando que o hip-hop, ele é uma musicalidade, né? Afrodiaspórica dos Estados Unidos, que também foi incorporada no Brasil, né? Principalmente ali a partir de São Paulo. E também essa ideia, né? A gente pensa em África em movimento, né? Que às vezes vem essa história de África e instrumentos, manifestações, como algo antigo, mas ela está em movimento, né? Então, por exemplo, a gente gosta muito do funk também, que é um ritmo que dialoga muito, principalmente com as infâncias, com adolescentes e jovens, e que é um ritmo afrodiaspórico também, né? Então a gente busca integrar, assim, o que é de tradição mais antiga com o presente, assim, né? O afrofuturismo mesmo na prática.
O funk no YouTube é uma das mais ouvidas, né?
É.
Tem, sei lá, 150 mil visualizações. É muito ouvida, né? Uma brincadeira que vocês fazem com outro grupo, não é isso?
Ah, o funk do tchau.
Funk do tchau.
Sim, que tá no nosso primeiro EP. É verdade. E é sucesso, assim. Sempre quando pedem bis, a gente toca o funk do tchau. Que a galera... Criança, adultos, tem muitos adultos que vêm, nossa, eu não gostava de funk, mas depois que eu ouvi esse funk, eu comecei a gostar.
Vamos fazer um trechinho?
Vamos.
Ó, pelo Facebook, a Janaína, quando você fez a demonstração da Imbira, Imbira, né? O nome
Imbira,
certinho.
Imbira.
Do instrumento, ela falou: olha, que som, parece que acorda a gente e diz: tua terra tá te chamando, voltem pra casa.
Que lindo.
Lindo, lindo.
Obrigado pela contribuição, Janaína.
Obrigada, Janaína, queridíssima. Vamos fazer o funk do tchau ou qualquer outra que vocês quiserem. Mais música ao vivo aqui com o Baquetá. Nas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da rádio UEL FM. Se você quiser mandar perguntas, comentários aqui para a Camille, para os nossos convidados, você pode usar o Facebook da UEL FM.
Já dancei catirijongo, rock, boi, cacuriá. Cirandei e dancei frevo, só faltou funk, dança e tá aqui, ó.
Um funk de despedida pro astral ficar legal. Agora tudo já acabou, só me falta te dar.
Tchau não, que não terminou ainda, né, Patrícia? Não,
é um tchau no meio da conversa.
Mais uns 15 minutos de conversa e música ao vivo aqui na UFM. Que bom que vocês estão aqui, Grupo Baquetá, com a gente. Camila dos Santos, Maicon Souza, André Daniel e o Preto Martins, que logo mais 7h30 fazem um showzaço lá no Sesc Cadeião. O ingresso é solidário. Você leva um brinquedo novo, usado em boas condições, para assistir à apresentação que o Baquetá vai fazer, nosso, lá no Sesc Cadeão, pelo Projeto Sonora Brasil. Agradecer também o Rodrigo Figueiredo, que colocou a gente em contato. Obrigada, Rodrigo Figueiredo, por ter colocado a Camila aqui em contato e que deu certo da gente fazer esse bate-papo aqui. Bom, Camila e Maicon são um casal na arte e na vida. Qual é a dor e a delícia de trabalhar com o parceiro musical, Camila?
A dor e a delícia acho que é a mesma, né? A convivência integral, 24 horas por dia. Então a gente tem uma relação de muita parceria, né? Muita intimidade mesmo, de autoconhecimento, de se conhecer, conhecer o outro, conhecer minúcias, mas ao mesmo tempo isso também gera alguns problemas muitas vezes, né? Porque às vezes é importante ter um espaço, né, ter a sua individualidade, e a gente tem aprendido cada vez mais, né? São 7 anos que a gente está em parceria e convivendo junto. Nos conhecemos num projeto do Baquetá, que foi a primeira mostra de cultura afro-brasileira. E temos duas filhas já, uma de 6 anos, que é a Iele, e uma de 2 anos e meio, que é a Iolê.
E que significa o nome das meninas, Camila?
A Iele é um nome etíope, né? Vem do amárico e significa cheia de poder, leoa de Deus. É um nome que surgiu também numa brincadeira que a gente conheceu com a pesquisa do Baquetá, uma brincadeira do país de Gana. E é um nome que me acompanha há muito tempo, né? E a Iolê é um nome iorubá que significa a alegria aumentou.
E as meninas estão um pouco gripadas, você estava ligando para casa, falando com a sua mãe, que está segurando a onda enquanto vocês estão na estrada. É a vida assim mesmo, né? Produz, viaja, tem que desmontar os instrumentos. Eu estava falando para vocês, nossa, se der tempo hoje, vamos tentar assistir ao projeto que estreou ontem no Ouro Verde, chamado Lírica Preta. Inclusive, a Janaína Ávila está fazendo assessoria de imprensa desse projeto. São duas irmãs, cantoras líricas, a Edna Oliveira e a Edneia Oliveira. Elas cantaram em vários lugares, fora do Brasil, inclusive, e elas propuseram esse projeto para dar visibilidade para cantoras líricas negras que a maioria de nós não conhece. E aí vocês estavam dizendo, a gente adoraria, mas termina o show, tem que desmontar tudo, né? É uma lida, é uma correria mesmo.
Sim, é uma rotina intensa. E é isso, é a única possibilidade da gente existir e viver só do grupo, né? Assim, a gente tem que abrir mão de muitas coisas e regalias, infelizmente, assim. E maternar também é um outro desafio, né? Produzir, apresentar e estar disponível também para duas crianças. Então, eu honro muito as mulheres que continuam sendo artistas, né? Depois de ser mãe. Ser mulher em si no Brasil e ser artista já é um desafio, né? E a maternidade ainda vem com uma carga muito grande, assim, que parece que o nosso espaço não é esse, assim, né? Às vezes vem muito essa questão da culpa materna, assim, que... E eu sinto falta de estar convivendo com outras mães desse meio artístico e da produção, né? Então, é muito bom te dar voz para essas mulheres e entender as dores e os desafios que é você fazer tudo isso, né? Que já é difícil com mais duas crianças, né? São duas vidas na responsabilidade da gente, assim.
Quer falar alguma coisa, Maicon? Quer dar a sua versão?
É assim, né? É uma grande parceria, né? É uma grande parceria. E os momentos de alegria, né? E também é desafiador, né? Acho que trabalhar junto e tá ali vivenciando 24 horas, né? Mas é muito lindo, né? A gente aprende bastante, cresce muito enquanto profissional da arte, né? Enquanto pai, né? Assim, procuro sempre estar presente ali, né? Cuidando das meninas, né? Então, a Camila também faz a produção do grupo. Então, a gente tá, assim, digamos que 24 horas em função do grupo, né? Então é bem intenso, assim, mas a gente tá conseguindo equilibrar, assim. Mas esse ano a gente trabalhou bastante, assim, foi um ano bem intenso, assim, enquanto grupo e relação, né, e casamento, né.
E as meninas acompanham em alguns momentos, por exemplo, vocês levam nas viagens, é possível?
É possível, né, mas a Iele, que é a mais velha, né, ela tá na escola, então aí a gente tenta conciliar com o cuidado das avós aí, né, mas a gente sempre leva. Inclusive, quando a gente foi para Manaus, né, que o grupo foi premiado lá no FETAM, né? Que é o Festival Teatro do Amazonas, elas foram junto. Então, elas estão sempre vivenciando com a gente aí as montagens, desmontagens e as viagens. Elas gostam muito também. E a gente, né, sempre tenta aproximar, né, esse contato com a arte, né, que já tá, já nasceram ali, né?
Certamente. Que legal. Vamos de mais música? Daqui a pouquinho a gente vai saber da amizade de vocês, que é da juventude, né? Do André Daniel e da Camila dos Santos. Vamos de mais música. O grupo Baquetá ao vivo aqui na Rádio El, no aplicativo, no site, por imagens, no Facebook da Rádio El. Por lá você também pode mandar sua pergunta, seu comentário para a Camila, para os meninos que estão aqui com a gente ao vivo. A gente está tendo essa alegria de recebê-los.
Semente de Baobá?
Bora.
Bora lá.
Baobá, tupinambá, oba, randá, que palô, baobá. Baobá, tupinambá.
Tupinambá, oba, um handak, baloba, oba. Onde estará a semente do seu baobá? Onde estará a semente do seu baobá?
Baquetá ao vivo aqui na rádio UFM. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL. Camila dos Santos, Maicon Souza, André Daniel e Preto Martins, que vão se apresentar às 7h30 da noite lá no Sesc Cadeião Cultural pelo projeto Sonora Brasil, que valoriza esse ano as culturas banto. Pelo Facebook, Janaína Ávila diz o seguinte: vocês já falaram da dificuldade de fazer cultura afro-brasileira no Paraná. como é a rede de apoio entre os nossos. Vocês acham que poderia ser melhor entre os pretos e as pretas? Acham que podemos melhorar? Não. Acham que podemos melhorar nisso? Da gente passar a valorizar mais o que estamos fazendo entre a gente mesmo. Uso a pessoa no plural porque sou preta também e do pé vermelho. Paranaense do R puxado, R retroflexo, né, Jana? Então, vamos responder a pergunta da Janaína.
Sim, eu acho que é uma boa reflexão mesmo, Janaína, que a gente tem que sempre estar fazendo, assim, porque as dificuldades vêm de todos os lados, né? E eu sinto que nós, enquanto comunidade negra, a gente está correndo atrás do básico, assim, sabe? E às vezes a gente se perde um pouco quando a gente pensa em cooperativismo, em coletividade, porque eu sinto que está cada grupo, cada pessoa correndo atrás de ter o mínimo que, sabe, é um cuidado que a gente precisa ter para pensar num coletivo, assim, né? É isso que eu tenho sentido, até pensando no grupo, né? Às vezes a gente fica muito fechado na gente mesmo, porque é muito corre, é muita viagem. E aí, sabe, a gente não consegue estar junto com outros colegas, outras colegas, divulgando o trabalho, algo que a gente sempre tem que estar se questionando mesmo. Muito bom ela ter levantado essa questão, né? Porque a gente tem sentido essa dificuldade de apoio, inclusive, assim, de instituições e referências negras, né, de Curitiba, né? É algo que até me pegou, assim, de uma forma bem pessoal, de não ter esse apoio de pessoas que estão, assim, em cargos públicos e políticos, né? Então, eu fico, nossa, a gente precisa trazer para a nossa comunidade mesmo essa reflexão de fortalecimento da própria comunidade, né? São saberes ancestrais que, se a gente deixa, a gente vai perdendo, né, os saberes civilizatórios, valores civilizatórios afro-brasileiros, que é uma das bases de pesquisa também do Grupo Baquetá, né, são 10 valores civilizatórios que a professora Zoilda Loreto Trindade catalogou, né, não foi ela que descobriu, porque são valores muito antigos, assim, e que eu acho que a gente, quando a gente tem como base esses saberes, a gente consegue mudar um pouquinho e sair dessa estrutura, né, esse racismo estrutural que também captura a gente, né? Então, os valores civilizatórios são coletividade, ancestralidade, memória, energia vital, territorialidade, religiosidade, ludicidade, musicalidade, corporeidade. Então, se a gente pensa a partir dessa perspectiva, a gente já consegue fazer várias fissuras, né, na estrutura. Mas eu sinto que a estrutura do racismo, ela é tão persistente, tão enraizada, que é difícil, sabe, a gente ter como meta vivenciar isso, assim. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer diariamente mesmo, uma, não só uma reflexão, mas como a gente colocar isso nas ações, nas práticas, né, enquanto pessoas negras e negros também.
Você sabe que a Janaína foi convidada aqui pela rádio para fazer uma série, a UEL está numa campanha, numa luta contra o racismo, a Universidade Estadual de Londrina, institucionalmente, e aí a Janaína foi convidada aqui pela rádio para participar dessa série com uma série de entrevistas. E o nome da série é Preta Voz, está disponível no site da rádio, também no Spotify. Quando ela foi idealizar essa série, ela procurou também conversar com muitas pessoas na universidade, conversou com a equipe do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e na conversa da Janaína, nas reflexões que ela fez junto com a equipe do NEAB, eles fizeram uma espécie de um acordo de que vamos valorizar a potência das pessoas pretas que nós vamos entrevistar. Então, a Janaína pegou pessoas de várias áreas, da música, da antropologia, ela pegou o deputado federal, que é pastor, o Henrique Vieira, pelo PSOL. Então, ela foi buscando referências para pegar a potência do povo negro. É claro que o programa fala de racismo, de discriminação, de preconceito, né? É óbvio, mas a Janaína teve essa pegada, né, junto com o Ricardo que faz a edição do Preta Voz junto com a Janaína, também faz a edição do Mundo Sonoro, de poder fazer essa valorização, né, que vocês estão falando. Vamos de mais música?
Vamos, mas antes da música, eu acho bem importante, porque é uma base, uma meta do grupo também, falar de potência, né, e o nosso trabalho é muito voltado para as infâncias, né. Etu é um show que vem, assim, também voltado para o público adulto, mas o compromisso do Baquetá é com as infâncias e geralmente é isso, é mostrar a potência, a beleza. E Tan e Tal foi um espetáculo também que a gente pôde, teve possibilidade, verba, para mostrar boniteza mesmo, para as crianças saírem com o olho, assim, vendo qual que é a potência de ser negro, das suas raízes, né, das suas referências.
Porque durante o nosso processo de escolarização, quando se falava do negro no livro didático ou no contexto escolar, era sempre de escravidão, né, com muitas aspas, assim, chibata, dor, sofrimento, como se a história do povo negro começasse a partir da escravização, né? E não, a história já existe há muitos séculos, né? Muitos milênios, assim. O Egito é o berço da humanidade e o Egito fica no continente africano e pouco se fala disso, né, na educação. Então a gente traz essa ideia de mostrar beleza, potência, porque essa parte da dor, do sofrimento, quem é negro já sabe, quem é branco também já sabe. Então a partir do que a gente pode lidar para combater e dar conforto, bem-estar, autoestima, né, para nossa população.
Inclusive, Taital, que vocês apresentaram no filho, eu infelizmente não tive oportunidade de assistir, as pessoas saíram felizes, né, flutuando, né, felizes da vida, e vocês ganharam 5 prêmios no Festival de Teatro lá do Amazonas com esse projeto, com esse espetáculo, Camila, já fizeram mais de 100 apresentações, estreou em março, vocês já fizeram uma centena de apresentações, quantas pessoas já assistiram esse espetáculo, Taital?
Ai, umas 25 mil pessoas.
Gente pra caramba, né?
Só crianças, foram 22 mil crianças de Curitiba, litoral, região metropolitana, porque foi um projeto Crianças no Teatro. Então a gente ficou, assim, pelo menos 2 meses no Guairinha, lotando, sabe, manhã e tarde de apresentações. E como a gente sabia que ia ser um projeto impactante, nosso propósito foi isso, mostrar a beleza que são as histórias africanas e indígenas, principalmente afro-paranaenses e dos povos originários aqui desse chão, né? Histórias Guarani, Caingangue. Então a gente aproveitou esse espetáculo para que todo mundo saísse assim, nossa, que orgulho, né, dessa história, de saber que a minha ancestralidade é negra, é indígena. E aí no Amazonas foi legal porque a gente esteve com narrativas afro-indígenas do sul, no norte, e como dialogou, assim, né? Como as pessoas afro-indígenas de lá também foram impactadas com essas narrativas, né? São as mesmas histórias e as dores também muito parecidas, né?
Dá pra fazer alguma coisa do Itan e tal, assim, aqui, agora ou não?
Será? Tem alguma canção que a gente consiga com esses instrumentos? Porque a gente sempre traz muita coisa. Cada espetáculo é um caminhão de frete para carregar.
É mesmo?
É sempre... O Itan e tal, principalmente, é um espetáculo assim que tem cenários grandes, coisas grandes, muita luz, muito tudo. Então, a gente trouxe pro estúdio o que deu, assim, pensando em algumas músicas. Então tá aqui nem 1%, né, de tudo que a gente usa.
Sim, e o Itan e tal, ele também tem uma diferença que as músicas foram... O Preto Martins foi DJ também nesse espetáculo, então todas as músicas têm beats, têm componentes eletrônicos, mas todo mundo pode ouvir, porque a gente gravou a trilha sonora, tá disponível no YouTube, Spotify. É um trabalho diferente do grupo também, com outros elementos sonoros, sabe? Ah, e no Amazonas foram 7 indicações e 5 prêmios de 8 categorias.
Que alegria, hein, Camila? Sim. E grupo, parabéns pra vocês, que alegria.
Obrigado.
Aqui pelo Facebook também a Laureci Cardoso dizendo que amou, tá amando essa entrevista. Pessoas acompanhando também, o Tico, o GMR. Estamos aqui caminhando pros finalmente, que o pessoal precisa almoçar, precisa passar som.
Queria convidar a Laureci, o Tico, a Janaína e todos os ouvintes, todas as ouvintes também, para estarem com a gente à noite hoje, às 19h30, no Sesc Cadeião. A entrada é um brinquedo novo ou em bom estado, então é só chegar lá uma hora antes, já começa a distribuição de ingressos e venham assistir a gente ao vivo, que é outra energia, a troca, né, de estar junto. A tecnologia é gostoso, mas o ao vivo vibra, né? A música entra na pessoa, né? Porque ela, a sonoridade é física, atinge o tímpano, o coração, o peito, o grave vibra. Então a gente fica ali numa comunhão musical mesmo e cênica, que é muito gostosa. Esperamos vocês.
É verdade. Sabe que eu fui assistir recente lá pelo Sonora Brasil, o Doi Neguin, de Minas Gerais. Gente, foi maravilhoso. Vieram os dois, mais dois músicos convidados. Tava uma energia, assim, maravilhosa. E a hora que vocês começaram a tocar aqui, dá vontade da gente levantar, não é?
Sim.
É um tipo de música, né? De sonoridade que envolve a gente, não dá vontade de ficar sentado. Então, hoje à noite dá pra levantar lá, né? Nas cadeiras, sim, do Sesc Cadeião. Vamos de mais música?
Vamos, sim. Quero só agradecer a Bia Flora, que é a nossa iluminadora, que já está lá preparando, sabe? Ela tem um desenho de luz lindíssimo também para esse espetáculo, que dá todo um toque especial, né?
Isso aí, beijo, Bia.
É a última, gente, música. Vamos escolhe, então. Isso, que é o tema do espetáculo que vocês vão fazer hoje à noite, 7:30. Não falamos da história de amizade de vocês, da adolescência. Conta rapidinho a sua versão, André Daniel.
A gente trabalha com música, mas não é só isso, né? Então, eu venho do teatro, assim, aprendi a ser músico, a tocar nessa escola Baquetá. Então, a gente se conheceu no palco, eu e a Camila viajando, fazendo uma semana de viagem, apresentando cada dia numa cidade pelo Sesc do interior do Paraná. E a gente se conectou de uma forma, assim, que nunca mais se desgrudou. Isso foi em 2007, né, Camila? A gente tinha 18 anos, assim, tinha acabado de completar 18. Então, a nossa amizade começou nessas apresentações. Depois fomos filhos de um grupo muito importante na nossa história e na história preta do Paraná, que é o Grupo Nos Partos, que existe desde 94, né? Lá no Paraná, de mulheres negras, fazendo teatro popular com reflexões negras, teatro do oprimido, do Augusto Boal, assim, uma verdadeira escola de vida e arte. E a Camila é uma mestra minha, uma pessoa que eu sou muito grato de ter encontrado. A gente briga, porque a gente é muito família, mas eu sou muito, muito, muito feliz de ter te encontrado. Você mudou a minha vida, mudou a vida de todo mundo que participou no Baquetá, mudou a vida de todo mundo que entrou em contato com o Baquetá. Então, a Camila é uma pessoa, assim, que quem conhece, aprende com ela. De verdade mesmo. Muito amor.
Que lindo. Vamos fazer a última, então. André Daniel, Preto Martins, Maicon Souza e Camila dos Santos, do grupo Baquetá, que desde 2009, produzindo arte, cultura afro-brasileira, também valorização dos povos originários, o grupo que faz a apresentação Etu, logo mais 7:30 lá no Sesc Cadeião. O ingresso é solidário. Você leva um brinquedo novo, usado em boas condições, troca pelo seu ingresso e vai ter a chance de assistir a uma hora do espetáculo com o Baquetá e depois tem meia hora de bate-papo lá no Cadeião, na rua Sergipe 52. Vamos de última.
E tu, nós, eu, tu, nós de Áfricas. Travessia em Calunga Grande, malungada no mar. Ilha das Peças, Paranaguá. Mas tem preto no Paraná? Tem preto no Paraná. Congo, Angola, Banto, Quimbundo e tu.
África, 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 África. Vejo além do Atlântico um grande vasto lugar, distintos toques e cânticos, quero dele te contar. Somos dos seus pés os frutos, contendo flor e raiz. Vejo o passado no futuro, é nossa força matriz. África, 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 terra de saberes antigos, de tudo que
esperamos todo mundo lá às 19h30 no Sesc Cadeião. Cheguem cedo para garantir seus lugares. São poucos lugares para assistir o resto desse espetáculo que vocês conheceram um pouquinho hoje. Muito obrigado a Rádio El, Patrícia Ricardo e todo mundo aqui da rádio. E nos vemos em breve.
Muito obrigada, Patrícia, Ricardo, todo mundo. Obrigada, Londrina.
Obrigada, Camila dos Santos, Maicon Souza, André Daniel e Preto Martins, logo mais 7h30, Grupo Baquetá de Curitiba, que está na estrada desde 2009, faz esse show Etu. Então, você troca o seu ingresso por um brinquedo novo ou em bom estado. Muito obrigada, a gente ficou muito feliz de receber vocês aqui hoje, que seja lindo esse show de hoje à noite. Nossos agradecimentos especiais pela presença potente de vocês aqui.